devolver a terra para quem é de fato dono. A importância da reforma agrária.
E aí a gente fez todo o papel de retorno, porque todo ato de reforma agrária é um retorno do agricultor à raiz. E aí a raiz da gente foi arrancada de África, do continente africano, do povo Nibundo, e foi trazida para o Engenho Vinagre, que da nossa casa para lá é também mais ou menos de 6 a 8 quilômetros.
Oi, gente, me chamo Melinda Lima, sou mulher negra, mãe e candomblecista. Faço parte da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata. E hoje eu vou estar aqui apresentando o Vizinhas das Torres, um podcast de 4 episódios onde iremos trazer entrevistas e depoimentos com pessoas que sofrem na pele os avanços das energias renováveis. Episódio 2, Afroecologia em Vozes, parte 2. Este é o segundo episódio. E se você não escutou o primeiro, recomendo parar por aqui e procurar o primeiro episódio onde conversamos com Luísa Cavalcante, matriarca do Sítio Ágata. Hoje estamos com a Enisinga Cavalcante, quem compartilha com a gente uma série de reflexões sobre afroecologia e como as linhas de transmissão têm afetado a vida das agricultoras e agricultores dos assentamentos do Complexo Prado.
Eu me chamo Nizinga Cavalcante de Lima Dias, mais conhecida como Nizinga Cavalcante. Sou agricultora afroecológica. Sou técnica de agroecologia pelo CERTA, né, lá em Glória do Goitá. E sou estudante da Rural, no curso de Agroecologia, Campesinato e Educação Popular, em BACEP. Estou terminando já. Sou diretora financeira da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata. Sou mãe, filha, neta, amiga, macumbeira. Eu tô com um coque lateral pro lado direito, com cabelo meio break, crespo. Tô vestida com a camisa do festival, rompendo cerca, a de produção, a laranja, com um colar de olho de boi, que é um colar indígena africano de proteção, de short branco e descalça. Segundo o meu avô, a minha pele é negra cor de jambo. Porque quando eu levo o sol, fico igual aquele jambo vermelho, sabe? Bem vermelhinha. E dourada, né? Porque a gente é regada no ouro e no dendê.
Nizinga é filha de Luísa e mãe de Ágata. Atualmente está se formando em agroecologia e educação popular na Universidade Rural de Pernambuco. Desde pequena participa dos movimentos sociais. Não tinha 10 anos quando já acompanhava Luísa no acampamento sem terra à beira da PE-41. Nizinga também constrói o Sítio Ágata e, como já ouvimos no episódio anterior, o nascimento de sua filha deu nome ao sítio.
Falar do sítio é falar também de antes, eu vejo. Mas eu posso falar do sítio agora, temporal, né? Desse tempo que a gente tá, desse marco, né? Que é um lugar mágico. Um lugar encantador no meio do canavial, cheio de simplicidade, cheio de vidas, vidas visíveis e invisíveis ao olho e às sensações. Então, o sítio, ele é um lugar que ele é administrado por mulheres. Até o nome é feminino, Sítio Ágata. Que começou a ter esse nome quando a minha filha nasceu, que minha mãe deu uma volta com ela e apresentou o sítio a ela e ela tomou posse. Então, isso era até um dia de mutirão. E minha mãe já voltou com essa ouvida de dizer, já defini o nome do sítio, vai se chamar Sítio Ágata. E a gente vibrou, né? 2011 se tornou o Sítio Ágata. Antes era só a parcela 59 do Engenho Tocos. E aí a casa de Luísa, de Nizinga, de Ágata, né? E aí a gente começou a expandir o nosso nome, porque a gente já expandia a prática do mutirão, de se reunir coletivamente para reflorestar aquela área de canavial. Porque desde 2005, quando saiu a posse, que a gente foi morar nessa área, a mais ou menos 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros da pista, antes a gente morava na beira da pista, por isso que eu digo que a história do sítio começa bem antes, começa em 97, quando a gente acampou a terra, quando a gente recebeu todos os despejos, quando a gente fez toda a relação política, social, quando a gente organizou coletivamente coletivos de produção e de saúde, sabe? Deixando o povo fortalecido. E quando a gente vai para o sítio, Ágata, depois de assentado, e aí a gente faz esse papel coletivamente. Então, falar do sítio é falar desses tempos também.
A luta pela terra se deu em coletivo, e parte dessa memória ainda pulsa no sítio.
Eu gosto de falar que a gente tá em casa, de volta para casa no sítio, porque nossa terra é ali. E aí a gente fez todo o papel de retorno, porque todo ato de reforma agrária é um retorno do agricultor à raiz. A raiz da gente foi arrancada de África, do continente africano, do povo Nibundo, e foi trazida para o Engenho Vinagre, que da nossa casa para lá é também mais ou menos de 6 a 8 quilômetros. E aí a minha tataravó se perdeu novamente, sequestraram ela novamente, depois que ela constituiu família, nessas terras. E até hoje não se sabe onde foi parar o corpo dela. Aí a minha bisa, Honorata, morreu com 105 anos, lúcida. Ela dizia que ela andava ali nos carros de boi. Então, em cada canto de Tracunhaém, de Nazaré, e pegando ali Araçoiaba, por onde a minha bisa andou, é minha terra também. É minha terra, sabe? É meu povo.
Por isso é que é diferente a relação que Luísa e Nzinga e os povos tradicionais indígenas e quilombolas têm com a terra e com as naturezas.
A gente hoje vem incorporando dentro do sítio Ágata, com as práticas afroecológicas, o decolonialismo, né? Trazendo a conscientização para o povo que está lá, mas também que está em outros cantos, que pode se libertar desse ato colonial, do monocultivo da cana-de-açúcar, da exploração da mão de obra, da exploração da terra, da exploração do ar, da exploração da água, das naturezas, né? Então a gente vem conversando e fazendo isso. Acho que é isso. O sítio é um espaço feminista, antirracista, sabe? Mas é uma casa de mãe, né? É mãe Luísa, é a casa de mãe. Então, sabe que casa de mãe tem regra, não é bagunça. É cheia de regras, cheia de jeitos, mas cheia de amor, que é o que tem que ter. Então, o sítio é esse oásis no meio da cana-de-açúcar.
Nesse podcast falamos de energia, né? Porém, quando falamos de energias, parece que restringimos esse entendimento à luz, à produção de energia elétrica que circula pelos cabos e fiações. Nzinga traz outra visão sobre energia vinculada ao fazer afroecológico.
A gente trabalha com energia. Agroecologia, afroecologia, roçado indígena, roçado quilombola, roçado afro, O povo trabalha com energia. Mas não é essa energia que só acende a luz. É a energia dos encantados. É a energia que a terra dá, que a terra chama. Sabe? Quando eu tô perdida mentalmente, assim, tipo, meu Deus, tô cheia de coisa pra fazer, o sítio me chama pra casa, pra ficar dentro dele. E aí eu não consigo sair, eu cheia de coisa pra fazer na capital, e eu não consigo sair, porque a terra tá ali chamando pra trabalhar nela, pra se curar com ela. E quando chega as linhas de transmissão, passando lá, aqueles homens de brancos, de olhos azuis, de paletó e gravata nos seus carrão Hilux, na Toyota, quebrando nossas plantas, poluindo nosso solo, desrespeitando a gente, porque somos mulheres. Isso tem um quebra de energia. E a gente tá tentando ainda recuperar essa energia. Porque também teve a pandemia com essa quebra de energia. Uma energia capitalizada financeiramente que chega para quebrar uma energia espiritual, ancestral, territorialmente. Sabe? Então vai fazendo esse dano, não só a terra, não só o território, não só os corpos, matéria, mas também a sua linhagem espiritual.
Uma definição sobre o que é agroecologia. A agroecologia como ciência e modelo de produção ancorado em preceitos científicos surgiu com um contraponto à Revolução Verde. Esta última era baseada no uso intensivo de agrotóxicos, máquinas pesadas e fertilizantes sintéticos, desenvolvidos a partir das tecnologias criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, diante desses desafios, a agroecologia se consolidou como uma alternativa que resgata conhecimentos tradicionais e avança tecnicamente para produzir alimentos de forma mais harmoniosa com o meio ambiente. No caso do sítio, nós contrapomos a agroecologia e a afroecologia com o colonialismo.
Porque quando eu descrevo os homens que chegaram lá, como chegaram vestidos, eu estou trazendo um panorama do colonialismo. Um panorama de quando a Europa foi lá no continente africano e disse que todo mundo era bicho e tinha que aceitar. E tinha que ser escravizado. E corrompeu os povos com dinheiro, com moedas, com presentes, para que vendesse o seu povo. Isso não é diferente. Isso aconteceu agora na linha de transmissão.
Temos visto essa prática de negociação individual muitas vezes. Assim fizeram as empresas de energias eólicas no agreste do estado de Pernambuco, como também as empresas que instalam as linhas de transmissão. E sim, precisamos questionar e problematizar a forma colonial como Nzinga diz. Quando a empresa chega nos territórios e segue o mandamento de dividir para reinar, oferecendo dinheiro às pessoas diretamente atingidas sem ter consultado as comunidades onde o mega empreendimento vai ser instalado.
Então, são muitas questões que em 2019 atingiu e a gente vem colhendo hoje. As pesquisas dizem que são 10 anos para você contabilizar o dano. Não, a gente contabilizou na hora. Tinha um cabatã enorme e foi cortado. E é uma planta em extinção. A jurema, eles cortaram a jurema todinha para atravessar. E foram outras plantas. Eu tô trazendo o budunhão de véi. Oxe, era um braço enorme, lindo. A gente se aparava embaixo. Foi todo cortado. Isso porque eu tô falando de plantas grandes em nome de algumas que eu lembro agora. E as que eu não lembro. E as rasteiras, que eles dizem que é erva daninha. Alguns chamam de punk. Rico, né? Chama de punk. Diz que comer mato é punk. Só que a gente sempre comeu mato para se alimentar. E aí, antigamente, não era bom. Mas agora é bom porque a galera rica come. E tem as outras, as medicinais, que no mato tem. E que foram tudo cortadas. E que queima as folhas quando chove, cai os pingos de fogo nas folhas e vai queimando as pontas da folha, sabe? E cadê? Dando choque. O vento passa e leva um choque. Imagina, vários seres ali, né? Vários pássaros viajando, abelhas, borboletas e libélulas, vários seres viajando alto ali com a força do vento. Aí vem, toca nos fios, morre, eletrocutado. É tanta energia que está sendo produzida e acabada no mesmo tempo. Que faz poucos meses que passaram dois geradores, cada um de 600 toneladas, para armazenar energia.
A estrutura completa pesa em torno de 600 toneladas, como eu falei. O equipamento é muito parecido com o primeiro transformador que foi transportado no mês de março e causou aquela festa toda, aquela movimentação nos caminhos por onde ele passou.
Vê? 120 toneladas de ferro para guardar a energia do tempo que estão destruindo. A energia da história, das histórias, dos povos que estão sendo destruída. A energia dos animais que estão sendo destruída. Pra quê? Por dinheiro? Por ganância? Eu só me lembro dos 7 pecados capitais, sabe? Quando eu vou vendo os panoramas mundiais e como esse povo sempre está explorando e querendo acabar com os pobres. E aí os pobres são pretos e indígenas, a maioria, mais da maioria deles, 90%. Mas é quem deixa eles mais ricos. E eles sempre estão querendo acabar com a gente. Mas a gente que deixa essa galera rica. Eu não entendo.
Onde há opressão, também há resistência. E como tem sido enfrentar essas questões, Enizinga?
Então, a gente tem feito trabalhos educativos. Desde educativo cultural a educativo e ouvida. Porque a gente só aprende quando a gente ouve. Então, o território está se moldando. Muitas pessoas têm medo de falar e muitas estão falando. Mas o território hoje, através da Associação Sítio Ágata, através do Sítio Ágata, está conhecendo que essas linhas de transmissão faz mal. Que Jefinho, a leucemia que ele tá hoje, foi porque ele morou debaixo da linha de transmissão na casa de Dona Elisama, da avó dele, que ele morava. E hoje ele tem uma leucemia que virou, mexeu, estoura de novo. E que tem várias outras pessoas dentro do território doente. Com vários outros tipos de problemas. Saúde, coração, pressão, rins, visão, surdez, demência. Vários outros casos. Os ossos das pessoas estão começando a dissolver.
Eu mesmo, depois dessa transmissão que teve aqui, nessa região aqui do assentamento Chico Mendes 1, aqui em Tracunhã, minha saúde acabou. De 3 anos para cá, gerou muitos problemas na minha saúde, certo?
Então, a associação, através dos incentivos que a gente vai buscando, vem transformando o território, trazendo essa conscientização educativa para dentro do território. Agora mesmo está acontecendo as escutas. E gerando renda, viu? E gerando renda, porque tem 3 jovens fazendo a pesquisa dentro do território. Mas toda ação que a gente vai fazer dentro do território, a gente faz a economia girar localmente. É o rapaz da van, que é do território. É a comida que é comprada. É as frutas. É o bolo. É o gás. É o Uber, o mototáxi. O Uber não, o mototáxi. Mas o Uber também, daqui de Recife para o sítio, quando se é necessário. Então, a gente vai fazendo a economia e a educação financeira também dentro do território, fazendo ela girar dentro do território. E isso é muito interessante e importante. Interessante porque muitas pessoas, como o público LGBTQIA+, que são esquecidos e abandonados pelo colonialismo e pelo machismo, vai criando voz também e vai criando força, sabe? Porque aí também a gente vai começando a se chegar junto para construir e dizer, pô, aqui a gente é um povo só. E eu quero lá saber se tu é branco, se tu é preto, se tu é índio, se tu é amarelo, se tu é azul. Não! Havendo respeito, a gente é todas as cores.
Protocolos de consulta e salvaguardas, momentos de formação e discussão, campanha, linhas de transmissão e rastro de destruição, pesquisa sobre impactos e sobre os novos leilões para as novas linhas de transmissão. Essas são algumas das ações e atividades que a associação tem desenvolvido com o apoio do Fundo Casa e do Fundo Labora através do projeto Transmitindo Resistência.
Trazer a conscientização dessas linhas faz a gente trazer também amor para dentro do território. Porque a cana tira o amor, a cana traz ganância. E as pessoas esquecem de se olhar nos olhos, de se amar. Pensa que amar é só o cônjuge. Pronto, vou amar meu cônjuge e chuva. Não, gente. Tem que ir primeiro se amar, amar a natureza. E aí muita gente, não, mas não era pra ter passado a linha. Não era. Mas cadê a união do povo? Tem mais duas, três pra vir. Se ela for seguir o modelo daqui lá na pista, em Papicu, que corta Papicu, são mais três pra passar. Duas pra direita e uma pra esquerda. E vai acabar o assentamento.
Na pesquisa que realizamos no projeto Transmitindo Resistência, identificamos duas novas linhas já leiloadas no ano de 2024 para as empresas Eletronorte e Warehouse, que podem ter um traçado similar ao da linha que atravessou os assentamentos do Complexo Prado. Então, existe uma ameaça real pela instalação de novas linhas de transmissão no território.
Então imagina só, se chover hoje, oxe, para, pô. O trabalhador tá na terra, choveu, a primeira coisa que ele diz é, oxe, vou pra casa, vou ficar aqui não. Quem já viu o trabalhador não trabalhar na terra em tempo de chuva? Não tomar aquela chuva aqui no outro dia que chega a ficar com o corpo se tremendo, né? Batendo o queixo. Se treme todinho, quem foi que disse que não se é assim? E a alegria vem, o canto vem na chuva, a energia do canto vem quando chove. A gente sempre canta muito, né? Quando a gente tá em ação, sai, não lembra os cantos, né? Sempre tem muita música também. A associação, ela vem fazendo um papel muito bonito, trazendo uma conscientização.
Nessa terra eu nasci, nessa terra me criei. De além mar trouxeram meus pais, meus avós, bisavós, ancestrais.
Vai criando esse vínculo, trazendo essa valorização e essa conscientização para as pessoas. E para quem é do território, o que eu deixo é assim. Gente, tá na hora de acordar, bora? A gente viveu coletivamente um sonho lindo, que se a gente não tivesse sido coletivo, a gente não estaria sentados hoje. Então, tá fazendo o quê? Aí, todo mundo aí, cada um vivendo o seu umbigo, Bora, tá na hora de viver o umbigo todo mundo junto. Quem foi que disse que quando chegar na Terra a gente esquece? É quando chegar na Terra, a gente nunca pode esquecer de quem vai chegar. E de quem vai chegar são essas ameaças também. Ou vocês acham que vocês enchendo o território de cana-de-açúcar, o usineiro não vai querer tomar? Espero que vocês acordem desse pesadelo colonial que vocês vivem, para que a gente possa valorizar e cuidar do étnico agrossistema que a gente tem. Porque lembra o que Padre Tiago dizia, né? Ah, essa terra aqui dá leite e pão. Então a gente tem que transformar, porque a gente comeu o pão que o diabo amassou, cuspiu e jogou fora. Tá na hora agora da gente comer o pão bom. Chega, vem embora, construir juntas, juntos, juntos.
Axé, Nzinga, que suas palavras reverberem nas mentes das pessoas que estão passando por esta situação e comecem a se movimentar. É isso, gente. Nosso episódio de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, divulgue e apoie. No próximo episódio, vamos conhecer mais sobre os impactos das linhas de transmissão na vida, na saúde e na produção de alimentos, a partir da conversa com o pesquisador Luiz Soares.
A valorização do modo de vida das mulheres negras agricultoras, né? Das zonas rurais, porque é um modo de vida que está vinculado a aspectos das tradições afro-indígenas do Nordeste brasileiro, onde tem uma cosmo-percepção integral, né, da relação entre ser humano e as naturezas, e aponta para uma alternativa para o momento que a gente vive hoje da humanidade como um todo, né?
Manda um comentário para a gente através do nosso e-mail associacao@sitioagata.org. Também tem outros materiais no nosso site www.sitioagata.org. Lembrando que Agatha se escreve com TH. Outra forma para se comunicar com a gente é através do telefone. Anota aí, 819-8777-4158. 819-8777-4158. Para a produção deste episódio, utilizamos áudio do mini-doc Sítio Agatha, G1 Pernambuco e áudios da campanha Linhas de Transmissão, Rastros de Destruição, da Associação Sítio Agatha. Também consultamos o site raizesdocampo.com.br. Músicas da banda Quetzal, no site Free Music Archive. Vizinhas das Torres é uma produção coletiva da Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Agatha. Apresentação, Melinda Lima. Roteiro e edição, Luz Cabreira. Apoio, Fundo Casa Socioambiental e Fundo Labora. Mais informações em sitioagatha.org.